Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
Boa noite, família. Vocês estão felizes? Glória a Deus, eu estou muito feliz de estar aqui. Esse é um dia especial e eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer hoje. Você que nos visita pela primeira vez, pela segunda, pela terceira, pela quarta, glória a Deus porque você está aqui. Se você está pela terceira, meu, quer dizer que você gostou. Certo? Isso é muito bom. E a gente se alegra porque você está aqui. Nosso objetivo aqui é transformar as famílias e é mudar a vida das pessoas. Então, a gente se alegra porque você traz coisas novas para a gente, você traz coisas novas para essa família. E Deus pode te usar grandemente. E isso nos alegra muito. Passar isso que Deus tem feito na nossa família para a sua família. E... glória a Deus por isso. Quero chamar duas pessoas muito especiais para mim. São grandes exemplos na minha vida. Grandes exemplos de homem, de Deus, meu pai, meu avô. Já tá chorando. Meu avô vai orar e abençoar meu pai. E tem um poder especial nisso, espiritual, no que Deus faz através dessa união.
Aleluia, Senhor. Bendito é teu santo nome. Pelos filhos, netos que já deste. Bendito é teu santo nome. Nós te agradecemos, te louvamos, te bendizemos, Senhor. E queremos, como cantamos aqui, Abba, Pai, Paizinho querido, possamos ter o reconhecimento do que é chamar-te de Paizinho querido, Senhor. Que tu és um Deus tremendo e Pai de amor bondoso. Tens mostrado isso, Senhor, através do tempo em nossas vidas. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Pedimos pela vida do Nelson agora, ele vai trazer a palavra a nós, Pai. Seja falando aos nossos corações, no nome do Senhor Jesus. Amém.
Trouxe um kit composto. Aí a lente não cai, aí você não sabe se eu estou chorando ou não. Caixa de lenço. Tá faltando um copo d'água aqui, que eu vou pedir para alguém trazer. É um privilégio estar aqui hoje. Existe uma autoridade nisso. Um pai, um filho e um neto. Juntos, orando, louvando ao Senhor. Vamos lá para frente. Queria falar para o DNA, se eu me controlo um pouco mais aqui. O DNA de Deus. DNA de Deus. Antes de falar sobre o que é DNA de Deus, o que é DNA, né? Você sabe o que é DNA? Tirando a médica, os enfermeiros. DNA é ácido desoxirribonucleico. E DNA em inglês, né? Então, em algumas faculdades hoje já estão chamando de ADN, em alguns lugares. Nucleico, por quê? Estava onde? No núcleo. Mas não só no núcleo. O DNA também está na citoplasma. Existem células aí que nem tem núcleo. Então, podia passar um pouquinho? Célula humana. Vocês sabem quantas células tem um homem? Quantas células você tem? Chuta. 10 trilhões. 10 trilhões de células. Cada um de nós temos 10 trilhões de células. E cada célula dessa tem o DNA. Cada célula. O ajuntamento dessas células forma o tecido, os tecidos. E, se puder passar aí. Então, lá tem uma célula dentro do núcleo, cromossomo, que é aquele X lá, pode ir para frente. E aquele emaranhado ali é o DNA. Essas figuras que todo mundo enxerga, todo mundo vê. Obrigado. O que que tem o DNA? O que que é o DNA? Todo ser vivo tem. O homem tem, o chimpanzé tem, a mosca tem, o grão de arroz tem, o milho tem, o feijão tem, tudo isso aí tem DNA. E em cada célula ali, nós temos aproximadamente 3 bilhões de nucleotídeos, que é essa ligação aí. Então, você imagina, em cada célula, 3 bilhões. E nós temos quantos trilhões mesmo de célula? 10 trilhões. Então, você faz a multiplicação aí para ver quantos nucleotídeos você tem com essa ligação. O DNA tem todas as características hereditárias dos pais, do pai e da mãe. Tudo ali está codificado e a gente tem... Quanto mais se estuda, tenho feito uma especialização e chegou um professor lá da Escola Paulista, falou assim, olha, para aqueles que acreditam em Deus, talvez seja Deus, para aqueles que não acreditam, uma força superior. Aí ele começou a explicar tudo sobre cérebro, sistema nervoso, mecanismo da dor, mediadores químicos, células nervosas, característica de cada célula. Depois ele explicar tudo aquilo, eu fiquei imaginando, mas como é que esse cara não acha que isso foi uma coincidência? Uma coincidência. Se tiver um mediador químico a menos ou um a mais, já muda toda a sua sensação de dor. A minha especialização agora está sendo em dor. Como é que é impossível acreditar que isso é uma coincidência? Isso é Deus. Isso é Deus. E essas características estão ali codificadas. Você não tem cabelo branco ou preto, ou você tem 1,80m ou 1,75m. Isso não é um acaso. Isso já está codificado nas suas células. Aí fala, puxa, eu vim aqui Dia dos Pais para ouvir biologia. Nem gosto de biologia. Vamos passar para frente aí. 1 João 3:1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Quem é Pai? Deus. Existe um ditado comum aí que diz, Deus é Pai, né? Acontece alguma coisa, pessoa, Deus é Pai. Será que Deus é Pai de todos? Todos são filhos de Deus? Essa é uma pergunta. A Bíblia diz que não. Todos têm o poder, podem ser, existe a possibilidade de serem filhos, mas nem todos são filhos. Todos são criaturas, assim como a mosca, assim como a batata, assim como criaturas. Deus criou ali. Pode passar. João 1 diz assim, estava Ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos, quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Ou seja, não eram filhos, mas se receber, pode ser. Nós, o Elber deu um testemunho aqui, não era filho. Vivia ali nas lutas, nas dificuldades, mas teve um encontro com Jesus. Aceitou, recebeu. A partir desse momento ele é filho. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Obrigado. A produção aqui está ligeira. Filhos. Ou seja, todos nós podemos ser filhos. Nós temos essa possibilidade. E falar, Deus, eu quero. Eu quero ser filho. Cansei de ser criatura. Cansei de dar cabeçada. Cansei de ter problemas. Cansei de andar do jeito que eu queria. E agora eu quero ser filho. Quero ser filho. João 3,16, o versículo mais famoso da Bíblia. Diz o quê? Por quê? Por quê? Precisa de cola aí? Vamos lá. Porque Deus... não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou, Deus entregou seu único filho por você e por mim, para que tivéssemos vida, para que fôssemos filho. Por enquanto éramos criaturas, por enquanto andávamos, como a Bíblia diz, desgarrados como ovelhas. A partir desse momento, nós somos filhos. Nós somos filhos. Deus enviou seu único filho. O que é unigênito? Único. Deus não tinha um monte de filho. Deus tinha um filho. E ele entregou. As pessoas não eram filhas. A raça humana, o homem, não era filho. Era criatura. A partir do momento que foi entregue Jesus, nós podemos ser filhos. Ele foi o primogênito. Como está lá em Romanos 8,29. E diz, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o... o... o que é primogênito? Primeiro filho. Ele é o primogênito, ele era o único, era o único, era o único e virou o primogênito. João 3,16 era único, Romanos 8,29 ele é o primogênito. Ele é o primeiro, entre muitos irmãos. É como nós recebemos o DNA e as características de Deus. Como é que isso acontece? Como é que eu sou transformado? Como é que uma transformação no meu DNA? Eu vivia de um jeito. A Bíblia diz que aquele que mente, por exemplo, quem que é o pai da mentira? O diabo. Se eu minto, ando mentindo, a minha vida é uma mentira. Eu sou filho de quem? Do diabo. Como é que eu posso ter essa natureza transformada em filho de diabo para filho de Deus? Como é que esse DNA é transformado, é inserido no nosso DNA? João 3:3-7. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Quem nasceu da carne é carne. Quem nasceu do Espírito é Espírito. Você pode ter nascido da carne e ficar lá, fazendo as obras da carne. E você pode nascer do Espírito e ser renovado. Ter algo novo na sua vida. Dentro do seu interior fluindo, rios de água viva. São coisas novas. Puxa, tem pessoas que acham, toda semana você vai à igreja. Todo domingo não é chato. É chato. O Fabiano mesmo, não sei se falou hoje ou ontem, acho que foi ontem, que ia lá para o Mutinga de manhã, depois ia para no, nos jovens aqui, depois ia para não sei para onde, Morro Doce, ia... E não era chato. Não fazia por obrigação, não fazia porque ganhava, porque não ganhava. Fazia porque amava. E quando você ama, é o que está dentro. É o que está dentro do seu coração. É a natureza, é o interior. E às vezes a gente quer mudar o exterior. Mas Deus quer mudar o interior. Esse nascer de novo é o interior. Nicodemos falou assim, eu tenho que entrar de novo na barriga da minha mãe? Como é que eu vou entrar lá? Não dá, já sou velho. Não, Nicodemos, você não entendeu nada. Quem nascer do Espírito, nascer do Espírito. Vou contar uma história para você, pode passar aí. Sabe o que é isso? Palmeirense, não? Hein, Brandão? Você pega um porco desse, dá um banho nele, dá um banho, vai lá, pega aquela bucha verde e amarela, dá um banho no porquinho com omo, tal, passa um desodorante nele, passa um talquinho, coloca um laço, solta o porco. Para onde ele vai voltar? Para onde? Para o chiqueiro, para a lama. Não foi mudado a raiz. Não foi mudado o interior do porquinho. E a gente quer fazer isso aqui, às vezes, com as pessoas. A gente está muito preocupado se ela vai largar o cigarro, o álcool. Se vai passar uma mulher e ele vai deixar de olhar para aquela mulher. Mas Jesus não quer dar um banho no porquinho. Jesus quer que a natureza do porquinho morra. E viva um novo porquinho. Que aí, de repente, não vai nem ser mais porquinho, vai ser outra coisa. Um São Paulino, de repente. Tem que mudar. Tem que transformar. A natureza antiga, fora. Por isso que Jesus não estava preocupado com o exterior, ele estava preocupado com o coração. Ele falava o quê? Olha, se você olhar para uma mulher, se você olhar para uma mulher, você já pegou. Ele estava preocupado com o exterior, preocupado com o coração. Porque a religião, os judeus, estavam olhando para o exterior, para o adultério, para o fato. Jesus estava olhando para o coração. Então a gente às vezes quer pegar uma pessoa e dar um banho de loja nele. Você se veste como cristão, finge que você é cristão, vem ao culto, mas não está preocupado com a transformação interior do DNA. Na vida, no coração. E Jesus quer transformar o seu e o meu coração. Esse é o DNA de Deus, que vai ser enxertado na sua vida. Efésios 5:1 diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos. O filho imita o pai. O filho está olhando para o pai. Como é que Deus age? Como é que Deus fala? Como é que Deus sente? Efésios está dizendo, seja meu imitador. Seja imitador de Deus. Como filho. 1 João 3:9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Esse semente no grego é esporo ou esperma, que é a célula reprodutiva. É onde está o DNA. Se você está nascido de Deus, você é filho de Deus, você não vive nessa prática do pecado. Quantas pessoas que a gente vê, às vezes estão no louvor, às vezes estão numa oração, estão com não sei o quê, sai da oração, sai do culto, vão para o motel, vão pecar. Será que houve transformação exterior ou interior? Será que Deus mudou o interior ou você está como um porquinho? Abriu a porta, você volta para o chiqueiro. Você volta para a lama. Deus não quer mudar seu exterior. Quem é nascido de Deus tem o DNA de Deus. Quem é nascido de Deus é nascido do Espírito. Tem as características de Deus. Faz aquilo que seu pai está te transmitindo. A característica do seu pai. Em outras palavras, quando você manifesta a característica do seu pai, isto é o que comprova a sua filiação. Você mostra isso. Você exibe isso. E aquilo está mostrando quem é seu pai. Mateus 5, 44 e 45 diz assim: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos persegue. Como é que eu vou fazer isso sem ter meu DNA trocado? Como é que eu vou fazer isso sem ser filho? Eu vou amar meu inimigo? Eu vou amar aquele camarada que me roubou? Aquele que me passou para trás? Eu tinha um paciente que ele era sócio e chegou no segunda-feira na loja, não tinha nada, estava vazia. E ele falou assim: chamei a polícia, fui roubado. Quando foi ver com os vizinhos, o sócio dele pegou tudo. Levou toda a loja, sumiu, desapareceu e deixou ele com as dívidas. Como amar um cara desse? Como amar o seu ex-sócio? Como amar alguém que te maltratou, que te machucou, sem ter o seu DNA mudado? Sem ter o seu interior transformado. Todos filhos se parecem com o pai. Você não viu aqui os três chorando? E se tivesse minha mãe e meu avô, também era todo mundo. Todo filho se parece com o pai. Ah, mas eu não sou que nem meu pai. Alguma característica você tem. Pode ser física. Pode ser espiritual, pode ser atitudes. O pai era mulherengo, o filho é mulherengo, o neto é mulherengo. O pai era alcoólatra, o filho é alcoólatra, o neto é alcoólatra. E isso vai passando. Vai passando. Hoje, essa semana, eu vi um videozinho lá de um menino, deve ter uns 3 anos. E a pessoa entrevistava ele: o que você quer? Quero ser grande. O que você quer? Quero ser grande. Para quê? Para beber cerveja. Embora fosse engraçadinho ali a história, olha o que ele está na mente de uma criança de 3 anos. Ele quer crescer para beber cerveja. Talvez porque tenha visto seu pai falando isso, incentivando. Quantos pais não colocam pinga no, na mamadeira? Às vezes para acalmar a criança, para dar uma... Quantos pais estimulam seus filhos a saírem com a prostituta? A primeira vez eu pago. Pode ir. Vai nessa aqui que é recomendável. É o conceito que o pai está passando para o filho. É a visão de mundo que o pai está passando para o filho. O que é que você está passando para o seu filho? Aqueles que são pais. Qual visão de mundo eles têm? Eles estão crescendo vendo o quê? Quais são os seus valores? O que, que realmente mexe a sua vida? Nosso dever como filho é manifestar a natureza do Pai. Nosso dever é mostrar o amor que o nosso Pai tem. Deus é amor. E como é que o filho dele não ama? Como é que um filho dele pode passar ao largo de alguém que está sofrendo, como na parábola do bom samaritano? Do necessitado, de alguém que está passando necessidade, como o próprio Elvio falou aqui também sobre o Zé Paul. Ele não se conformava com isso. Ele via alguém passando necessidade e ele se movimentava. Você e eu somos testemunhas disso. Deus amou tanto que ele deu. É o que a Bíblia diz em João 3,16. Deus deu seu único filho. O que é que você tem dado? O que é que você tem entregado? A Bíblia diz em Romanos 8,32: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Deus não poupou nada. Se você veio aqui nessa noite, talvez para ver seu neto, talvez para fotografar seu filho, talvez porque seu filho te convidou, não é uma coincidência. É porque Deus tem um propósito na sua vida. Ele quer fazer, transformar a sua vida. Talvez você venha, tenha entrado aqui pensando em fotografar alguém, porque tenha sido convidado por alguém. E a palavra de Deus é: seja transformado. No seu interior, no seu DNA, troque o seu interior. Mude. Porque o mundo fala forte. O mundo fala conceitos o tempo todo. E a gente vai meio se adaptando. A gente vai dando um jeitinho. Falei para vocês que tenho passado por uma especialização. Saio com os meninos. É só bobagem. Não pode passar uma mulher que o único que não olha sou eu. Eles falam: como você não olha? Você tem algum problema? Você é o cara que o professor já falou que ia sair do armário? Você, porque o professor começou assim, ó. Toda especialização tem um que sai do armário, tem um que se separa e tem um que engravida. Começou assim. Primeiro dia de especialização. A grávida já tem. O que se separou já tem um quase lá. Não veio na oração hoje, né, Fabiano? Então, não sei como é que vai ser. E o saiu do armário, só no caso. Mas, tá todo mundo, passou a menina aqui, todos. Torcicolo. Eu vou mudar o exterior dele? O que Deus está preocupado é com o interior. É com o coração. Agora, Deus é um Deus geracional. Deus, quando falou com Abraão, em Gênesis 12, ele falou o quê? Você, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, Deus não estava preocupado só em abençoar Abraão. Deus estava preocupado em abençoar todas as gerações a partir dele. Deus não estava preocupado só em abençoar a sua vida, mas as gerações a partir da sua vida, a partir de você. José não sentou num trono por acaso. Ele foi treinado. Passou por lutas, por dificuldades, por tribulações. Com certeza seu pai fez parte disso aí. Aí você fala, puxa, mas meu pai não era Abraão. Não sou filho de Jacó, de Isaac. Você não conhece meu pai. Você não conhece meu pai. Talvez não conheça seu pai. Mas eu sei que Deus pode fazer na sua vida. Não importa quem foi seu pai. Mas quem será o pai dos seus filhos? Não importa quem foi seu pai. O pai de Abraão era Tera, ou Terá. Pouco se falou na Bíblia sobre ele. Mas a partir de Abraão existia uma bênção. Então o que importa não é o seu pai. O que importa é o pai dos seus filhos. O avô dos seus netos. A mãe das suas filhas. A bênção que pode começar em você. Como o próprio Nazário falou aqui, os seus, abençoamos o Luquinhas aí. Queremos daqui a algum tempo ver o Lucas e o Luquinhas correndo por aí. Essa bênção pode alcançar essa geração, essa vida. E ele pode crescer em graça e sabedoria. E pode manifestar essa bênção. A Bíblia diz em Romanos 8:19, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. As criaturas estão esperando os filhos se manifestarem. As pessoas que não conhecem estão esperando a sua manifestação como filho, para ver o Pai, para enxergar o Pai através de nós, de você e de mim. E eu tenho falado muito com alguns amigos, Deus tem falado muito comigo sobre Salmo 27:10. Eu não sei se eu coloquei aí. Não? Diz assim, ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ainda, não sei se você já viu um pai ou uma mãe abandonar seus filhos, mas ainda que isso aconteça, Deus não vai te abandonar. Você crê nisso? Deus não vai te abandonar. Ah, meu pai me deixou, meu pai não me entende, meu pai me largou sozinho com minha mãe, eu cresci assim. Deus não vai te abandonar, te deixar, te desamparar. Ele quer uma bênção, quer abençoar a sua vida e as gerações a partir de você. A família, a casa que você pode transmitir. A gente podia passar outro slide. Aí está meu avô. Vou colocar óculos aqui. Consagrado a diácono com 91 anos. Faz alguns anos que faleceu. Está ali, ó. Pai, filho, neto, bisneto. Abria a igreja, fechava a igreja, servia. Próximo. Gabriel e seu bisavô jogando bala na praia. E os barrigudos da esquerda. Gerações, 4 gerações. Às vezes a gente quer fazer as coisas separadas. Eu já falei isso aqui alguns meses atrás. A gente quer criar compartimentos onde não existe. Deus não veio para separar gerações. Deus veio para unir gerações. Unir você com seu bisavô. Unir você com seu neto. do seu filho, gerações juntas. Isto é igreja, isto é família. Quando eu falo família, é isso que nós estamos fazendo aqui desde o começo. Desde lá da porta que você viu lá o Luizão com os seus filhos te recepcionando. Não sei se a neta estava junto, acho que não, né? Isso é o DNA de Deus na sua vida e na minha vida, transformando as próximas gerações. Fazendo com que essa semente continue. Eu queria chamar o pessoal do louvor. Queria que você abaixasse sua cabeça e pensasse um pouquinho naquilo que você tem sido. Primeiro, como filho, se você tem manifestado a glória de Deus, se as pessoas olham para você e dizem: esse cara é diferente, essa mulher é diferente, essa moça é diferente, esse casamento é diferente. E a Bíblia não fala de casamento perfeito. Ela diz casamento cristão. Onde nós superamos as lutas, as dificuldades. A Bíblia não fala de relacionamento pais e filhos perfeitos. Fala de relacionamentos cristãos. Fala de relacionamentos de amor. Fala de relacionamentos de perdão. Talvez você tenha entrado aqui, como eu falei, para fotografar alguém, para ver alguma coisa. E talvez nunca tenha feito essa oração. E se você quer ser filho, eu queria que você ficasse em pé no seu lugar. Porque a Bíblia diz que todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Deus quer transformar a sua vida. Você pode sair da situação de criatura para a situação de filho. E talvez tenha alguém aqui que nunca tenha feito isso. Se ninguém fez isso ainda e quiser fazer, eu queria que você ficasse em pé no seu lugar. Nós não estamos falando de igreja, nós não estamos falando de placa de igreja, nós estamos falando de ser filho. Filho. O segundo apelo que eu queria fazer é: se você é filho, mas você não tem manifestado essas virtudes do Pai, se você muitas vezes tem pisado na bola, se você tem errado, se muitas vezes tem sido acusado, Deus está te esperando de braços abertos para te perdoar. Te perdoar. Se você quer receber uma oração, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Nesse sentido, eu quero ser filho. Eu tenho errado, Senhor. Eu tenho andado pelos meus caminhos. Eu não tenho feito a tua vontade. Mas agora o Senhor me dá essa oportunidade de ser filho, de manifestar a glória, de manifestar a presença, o caráter de Jesus. Esse é o momento que você pode se consertar com Deus. Senhor, o Senhor está aqui. Isso é o que diz e nos garante a tua palavra, Senhor. E nós queremos abençoar cada um aqui, Senhor. Abençoar aqueles que são confrontados, aqueles que muitas vezes, Senhor, olham para trás, aqueles que querem voltar, Senhor, para a lama. Nós queremos que a nossa natureza seja transformada, nós queremos que o nosso DNA seja transformado, nós queremos ser nascidos em Ti, Senhor. Aquele que nasce do Espírito é Espírito. Nós não queremos fazer as obras da carne. Nós queremos nos entregar a nossa vida a Ti, Senhor. Nós abençoamos cada um aqui nesta noite, Senhor, que tem recebido essa palavra, que os corações possam frutificar, que o Senhor possa falar e receber. Em nome de Jesus. Nós também, como igreja, nós queremos abençoar os pais. Queria que todos os pais viessem aqui à frente. Todos os pais. Importa se seu filho está aí ou não. E se os filhos estão junto, podem vir os filhos também para orar. Orar pelos pais. Pode virar para lá. Quanto pai e quanto filho. Aperta aí que cabe. Os pais vão receber hoje um presente. Além da oração, vai ter um chaveiro aqui com o formato do DNA, com uma mensagem que fala sobre isso. Nós, antes de distribuir o presente, nós queremos orar pelos pais. E queremos que os filhos estejam juntos aí, orando pelos pais. Se você não é pai, não é filho, não tem jeito, né? Se você não é pai, mas está aí, queria que você estendesse sua mão aqui para frente e orasse também. Senhor, Tu és o nosso Abba Pai. Como diz a Tua palavra, o nosso papai. Aquele que sempre entrega, aquele que sempre dá, aquele que sempre está buscando o melhor para os seus filhos. Nós queremos, como filhos, abençoar os pais, abençoar os nossos pais. Não importa, Senhor, os erros, as dificuldades, as lutas, mas nós queremos abençoá-los, Senhor. Queremos que esses pais tenham inteligência. Queremos que esses pais tenham temor de Deus. Queremos que esses pais sejam transformados. Queremos que esses pais sejam exemplo para os seus filhos. Nós queremos que os filhos olhem para esses pais e vejam o teu caráter, Senhor. O teu caráter sobre esses pais. Nós abençoamos a vida, abençoamos a saúde, abençoamos o trabalho, os negócios. Que o Senhor seja com eles, fortalecendo as suas mãos, fortalecendo a sua vida, fortalecendo os seus negócios, fortalecendo a sua atuação ministerial. Nós abençoamos cada um, abençoamos o poder desses homens de serem o cabeça da sua casa e de abençoarem toda a sua casa através, Senhor, da sua atitude, através da sua posição, através do seu posicionamento. Nós, como filhos, abençoamos os nossos pais, declaramos sobre eles toda sorte de bênçãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.